A pressão arterial despenca, né, para uns 80 por 60. A frequência respiratória bate lá nas 30 incursões por minuto. A saturação cai para uns 90% em ar ambiente. E aí o monitor multiparamétrico começa a disparar aqueles alarmes ininterruptos na sala vermelha.
Aquele som que ninguém esquece.
Pois é. Mas o grande detalhe, o que gela a espinha de qualquer plantonista, é que a paciente, digamos, a dona Ana, de 61 anos, entrou caminhando na triagem em apenas uns 10 minutos.
Sim, super comum.
Reclamando unicamente de, sei lá, um leve mal-estar e falta de apetite. Então, como é que uma estabilidade aparente se desfaz de uma forma tão brutal e repentina?
Olha, essa transição vertiginosa do paciente supostamente leve para o choque iminente é de longe o maior desafio cognitivo e técnico para a equipe de linha de frente.
Com certeza.
E é exatamente essa zona cinzenta que a gente vai dissecar na nossa análise aprofundada de hoje. O tema é o atendimento inicial ao paciente grave, reconhecer, priorizar e agir.
Muito bom. E o objetivo dessa nossa imersão clínica é basicamente armar as equipes, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem dos prontos-socorros.
Isso. Especialmente estruturada para a realidade da Sala Vermelha do município de Itariri, em São Paulo. O farol que guia essa nossa discussão hoje é o Protocolo Municipal versão 1.0 de 2026, junto, claro, com a apostila médica oficial.
Exato, a gente vai decodificar a fisiologia por trás das diretrizes.
Entender por que a tomada de decisão rápida, sabe, salva vidas quando cada minuto conta. Mas isso é super importante, cabe ressaltar logo de cara que todo o conteúdo dessa discussão possui um caráter estritamente educacional, tá?
Bem lembrado.
A prática assistencial real, ali na beira do leito, exige sempre a validação institucional, a prescrição médica individualizada e, claro, a conferência rigorosa dos recursos que estão de fato disponíveis na unidade no momento.
Perfeito. Aviso legal registrado. Mas voltando à dona Ana e essa queda livre dos sinais vitais, o protocolo traz uma metáfora muito boa sobre isso, que é receber um paciente grave no pronto-socorro é como entrar no cinema no meio do filme.
Nossa, essa analogia é perfeita.
Né? Porque quando a gente vê o monitor apitar, a gente está vendo a explosão na tela. Mas a cascata de deterioração, a hipoperfusão, a inflamação sistêmica, isso já começou horas ou até dias antes do paciente cruzar a porta do PS.
É, a biologia dessa analogia do filme pela metade é fascinante, porque o corpo humano ele é uma máquina de compensação extrema. Diante de uma agressão, seja uma sepse oculta, um sangramento, uma falha cardíaca, o sistema nervoso autônomo simpático inunda a corrente sanguínea com catecolaminas.
Aquela descarga de adrenalina, né?
Exato. Ocorre uma taquicardia compensatória e uma vasoconstrição periférica massiva. O organismo literalmente fecha as torneiras da pele, dos músculos, do trato gastrointestinal. Tudo isso para quê?
Para proteger o cérebro e o coração.
Exatamente, para garantir que o cérebro e o coração continuem recebendo sangue. Portanto, quando a pressão arterial finalmente cai, não é o início do problema.
Fim da linha.
É o fim da linha da capacidade de compensação. O tanque de reserva secou.
Caramba.
E parando para pensar como médico, isso muda completamente a perspectiva da triagem. A equipe não pode ser só leitora de números, né?
Jamais. Tem que ter aquele olhar clínico de caçador. E o protocolo estabelece sete parâmetros de alerta, os chamados sentinelas, que avisam que essa compensação está prestes a falhar. O problema é que no caos ali do PS, a gente lida com muita fadiga de alarmes.
Demais, é um barulho constante.
Como é que a gente diferencia na prática o que é só um número fora do padrão do que é o prenúncio de uma catástrofe?
Bom, o segredo está em entender a fisiopatologia por trás de cada sentinela, e não apenas memorizar pontos de corte. Pensa na frequência respiratória, por exemplo.
Tá.
O protocolo alerta para qualquer valor acima de 24 incursões por minuto. A taquipneia é frequentemente o sinal vital mais negligenciado.
Muito. Aquele famoso 20 que o pessoal copia e cola no prontuário.
Nossa, sim. O tempo todo. Mas uma respiração a 30 por minuto numa paciente como a dona Ana não é só falta de ar. Muitas vezes é o pulmão tentando desesperadamente expulsar gás carbônico para compensar uma acidose metabólica grave.
Que vem daquela hiperperfusão dos tecidos que você comentou.
Isso. O pulmão está ali lutando para consertar o pH do sangue.
É quase como se a frequência respiratória fosse o grito de socorro do metabolismo, né?
Uma ótima forma de colocar. E outro parâmetro que a enfermagem avalia de forma fantástica é o tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, junto com cianose ou aquela pele moteada nas extremidades.
Voltando àquela liberação de catecolaminas. Se a pele está fria e mal perfundida, é a prova visual ali na maca de que o corpo está em modo de sobrevivência, sacrificando a periferia.
Exato. E aí a gente tem os outros sentinelas. Frequência cardíaca abaixo de 40 ou acima de 120, a pressão sistólica despencando abaixo de 90 ou estourando 180, e temperatura em febre ou hipotermia franca.
E não podemos esquecer da glicemia capilar.
Bem lembrado. Uma hipoglicemia severa pode, tipo, mimetizar um AVC, um infarto ou uma crise convulsiva. E é um teste de segundos que descarta uma causa letal que é facilmente reversível, né?
Com certeza.
O que nos leva ao último parâmetro crucial, que é o nível de consciência.
Ah, sim.
Qualquer alteração aguda, seja uma agitação inexplicada, confusão ou letargia, é um alarme vermelho. O cérebro consome, tipo, uns 20% do oxigênio e da glicose do corpo.
É muita coisa.
Muita. Então, se a perfusão global falha, o sensor o altera imediatamente. A agitação de um paciente pode não ser ansiedade, pode ser hipóxia cerebral pura.
É, mas deixa eu trazer um desafio real da linha de frente aqui. O viés de ancoragem. Imagina o paciente entra conversando, rindo até, e a pressão sistólica dele está lá em 190.
Clássico.
Sem dor, sem déficit neurológico nenhum. Aí o profissional olha para aquele número isolado, se desespera e quer medicar a pressão a qualquer custo. O protocolo é super claro sobre essa diferença entre um sinal de alerta e um diagnóstico absoluto, não é?
Sim, e olha, tratar um número sem tratar o paciente é, eu diria, uma das maiores armadilhas da medicina de urgência. E esse, inclusive, é um dos cinco erros mais frequentes mapeados no atendimento inicial.
Focar obsessivamente no dado fisiológico e ignorar o contexto.
Isso. Uma pressão de 190 num paciente assintomático exige observação, reavaliação. Agora, uma pressão de 190 num paciente com dor torácica rasgando, aí sim é uma emergência hipertensiva, somando esses desvios. Mas olha, o instinto clínico da equipe experiente é insubstituível. Se o médico ou o enfermeiro olha e sente que a pessoa tem uma aparência ruim, todos os scores perdem a importância.
Vai direto para a sala vermelha.
Direto.
É aquele gut feeling, a intuição baseada em anos de padrão de reconhecimento. Bom, então a dona Ana foi reconhecida como grave, ela tá na maca, e para que o caos não paralise a equipe, o protocolo de Tariri desenha três passos muito firmes.
Sim, os três pilares.
Primeiro, a identificação precoce, que a gente acabou de falar. Segundo, o diagnóstico sindrômico. E terceiro, o suporte clínico e estabilização. E a forma como isso acontece não é uma fila indiana rígida, né? É dinâmica.
Muito dinâmica. A melhor forma de visualizar isso é pensar num pit stop de Fórmula 1.
Boa.
Quando o carro entra no boxe, o mecânico que troca o pneu não fica esperando o outro terminar de abastecer o tanque para começar.
Todo mundo trabalha junto.
Tudo em sincronia. Na sala vermelha, enquanto o líder da equipe, geralmente o médico ou o enfermeiro mais experiente, foca no ABCDE lá na cabeceira, o resto da equipe já está executando o MOV nas laterais do leito.
Vamos esmiuçar esse pit stop então. O líder está garantindo via aérea, respiração, circulação. E isso nos leva ao erro número 1, listado no material.
Que é fatal.
É. Tentar fechar o diagnóstico exato antes de garantir o ABCD. Porque o cérebro humano adora resolver um quebra-cabeça, né? O médico vê a dona Ana, descobre que ela teve alta por infecção urinária semana passada e pensa: ah, é sepse urinária de novo.
E aí foca só nisso.
Esquece que a via aérea dela está obstruída porque ela rebaixou o nível de consciência.
Essa fixação prematura cega a equipe para ameaça imediata. A regra do ABCDE é hierárquica. A gente trata primeiro o que mata mais rápido.
Uma via aérea fechada mata em minutos, uma sepse mata em horas.
Exatamente. O diagnóstico definitivo fica em segundo plano no início. E enquanto esse líder gerencia o ABCDE, a equipe aplica o MOVE. Monitorização contínua, incluindo ECG e a glicemia, acesso venoso, de preferência dois calibrosos.
E, claro, o oxigênio.
Sim, mas o oxigênio com uma avaliação muito criteriosa.
Nossa, e aqui entra um mito colossal que a gente precisa destruir agora. Aquele famoso pacote universal de tacar oxigênio a 100% para todo mundo que chega a passar no mall.
O material é muito enfático. Oxigênio é remédio. Tem dose, indicação e toxicidade. E esse é o erro número 2, tá? Dar oxigênio para quem não precisa é extremamente deletério. Fisiologicamente, altas concentrações de oxigênio causam vasoconstrição.
Contrai os vasos.
Isso. Se a gente dá 100% de oxigênio para um infartado com saturação normal, a gente está literalmente constringindo as coronárias dele e piorando a isquemia. O protocolo exige titulação. O alvo é 94% a 98% na grande maioria dos casos.
E para aqueles pacientes com DPOC, os retentores crônicos de CO2?
Ah, para esses o cuidado é redobrado. Nesses pacientes, o estímulo respiratório não é mais o CO2, é a falta de oxigênio. Se você leva a saturação para 99%, o cérebro pensa: opa, não preciso mais respirar.
E o paciente para de ventilar direito.
Hipoventila, retém mais gás carbônico, desenvolve narcose e pode parar. O alvo para eles é 88% a 92%. E, pelo amor de Deus, uma coisa crítica, saturação isolada no monitor não significa que o paciente está ventilando bem.
Saturação não é ventilação.
Nunca. Se a dona Ana satura 95%, mas está usando musculatura acessória, suando frio, ela tem uma falha ventilatória que o oxímetro não conta.
Essa frase devia estar emoldurada na sala vermelha. Saturação não é ventilação. Bom, o pit stop está rodando, ameaças imediatas corrigidas, move instalado, o protocolo entra no diagnóstico sindrômico, a ideia é agrupar em síndromes como insuficiência respiratória ou choque, sem esperar a etiologia exata.
Porque o paciente grave vive uma guerra contra o relógio. A cada minuto, células estão morrendo. A abordagem sindrômica permite iniciar ações que salvam vidas sem depender de exames complexos que geralmente não estão prontos ali nos primeiros 30 minutos.
Certo. Mas aqui eu vou fazer o advogado do diabo. Imagina a realidade suada do plantonista. O protocolo manda, por exemplo, dar 20 a 30 ml por quilo de fluido num choque distributivo, certo?
Certo.
Se a dona Ana pesa 70 quilos, são uns 2 litros de soro. Mas e se o choque dela não for sepse? E se a pressão de 80/60 for um choque cardiogênico? A bomba falhou. Injetar 2 litros de líquido num coração fraco não vai afogar a paciente num edema agudo de pulmão?
Olha, esse é um dos maiores dilemas da emergência. E é por isso que agir com base em síndromes não é seguir um fluxograma de olhos fechados. O ABCDE é soberano. E o passo 3 é suporte adaptado.
Adaptado à resposta do paciente.
Exato. Enquanto avalia, o líder está auscultando o pulmão, buscando crepitações, está olhando a jugular no pescoço. Se houver o mínimo sinal de falência de bomba, a equipe interrompe a infusão de volume e vai para o suporte inotrópico. O diagnóstico sindrômico abre a porta, mas a resposta dita o ritmo.
O que nos leva ao coração do protocolo. A reavaliação. Dar um remédio e virar as costas para ver o próximo paciente é inaceitável.
Totalmente. Toda intervenção exige prova de conceito. Deu 500 ml de soro. Não precisa esperar o lactato voltar do laboratório. Olha para a beira do leito.
O tempo de enchimento capilar melhorou, a pressão subiu.
A sonda vesical começou a gotejar a urina clara. O nível de consciência clareou. É um ciclo infinito de intervir e mensurar, intervir e mensurar.
E isso acaba resolvendo o erro número 4 documentado lá, a paralisia da espera. Muita gente atrasa o pedido de ajuda na central de regulação esperando o raio-x ficar pronto, para ter o caso bonitinho.
Nossa, e na realidade de Tarari, onde muitos graves precisam ser transferidos via CROSS ou CIRESP, esperar exame para regular a paciente instável é um perigo.
É assinar um atestado de agravamento, né?
Com certeza. A regulação médica entende a dinâmica da emergência. A estabilização e a inserção dos dados no sistema são vias paralelas. Percebeu que a dona Ana precisa de UTI? Pede a vaga. Quando o laboratório sair, você atualiza lá.
O tempo porta-transferência é tecido biológico preservado. E aí, quando a vaga sai, tem outro risco gigante, O erro número 5, colocar o paciente instável na ambulância.
É, transferir não é despachar. O asfalto não perdoa. O líder precisa antecipar o pior cenário possível no trajeto. As vias aéreas estão realmente seguras? Porque não dá para entubar na viatura ou em movimento numa rodovia.
Tem sedação e droga vasoativa para o dobro do tempo de viagem. A regra é, o paciente tem que ir, mas tem que chegar vivo.
Exato. A estabilização para o transporte tem que ser muito mais rigorosa do que para o próprio leito.
E para passar o caso na cross sem ruído, o protocolo pede a ferramenta SBAR. Como que a gente traduz isso rapidinho?
É um checklist mental de comunicação super prático. S, de situação. Dona Ana, 61 anos, chocou na admissão há 2 horas. B, de background, o histórico. Diabética, uso recente de antibiótico.
Uhum.
A, de avaliação. No ABCDEV, aérea pérvia. No MOV, recebeu oxigênio, 2 litros de cristalóide e ceftriaxona. Pressão agora 100 por 60. E por fim, R, de recomendação. Precisa de UTI, sugiro via aérea avançada pronta no transporte por risco de rebaixamento.
Cara, é compacto e focado em ação. Estrutura o caos total. E para consolidar essa arquitetura mental, o protocolo de Itariri sugere um checklist de bolso dos primeiros minutos.
Que todo mundo devia decorar, né?
Minuto zero, olhar a impressão global. Segurança, pedir ajuda, líder no ABCDE. E dos minutos 1 a 5?
Minutos 1 a 5.
Um MOV simultâneo. Monitorização, oxigênio, só se indicado com alvo certo, e veia. Além da glicemia capilar obrigatória para excluir causa reversível. E aí parte para o diagnóstico sindrômico.
Fechando sempre com a reavaliação.
Como grande resumo de tudo que a gente destrinchou, qual é a máxima inegociável do município?
É aquela diretriz central. Paciente grave não espera o diagnóstico completo. Reconheça a ameaça, trate o que mata primeiro e reavalie continuamente.
Tratar o que mata primeiro. É poderoso. Mas olha, antes da gente encerrar, me ocorreu uma reflexão provocativa sobre isso.
Manda.
O que as entrelinhas te revelaram?
O material todo destaca como é fácil cair no piloto automático por causa do cansaço e do viés de ancoragem. Se a biologia do paciente já está em sofrimento muito antes do colapso no monitor, o que mais a gente está automatizando?
É uma ótima pergunta. Se a gente acostuma a tratar só números e queixas repetitivas e para de ver a pessoa na maca, quantos filmes pela metade a gente está perdendo porque não estamos presentes no exame clínico? Na próxima, Dona Ana, será que a equipe vai escutar o silêncio daquela respiração a 30 por minuto?
Nossa, é uma reflexão indispensável. Porque por mais que a gente tenha tecnologia, monitores e os melhores protocolos, o olhar crítico e humano de quem está na linha de frente sempre vai ser a nossa ferramenta mais poderosa.
Excepcional! Eu agradeço demais a toda a equipe de plantão que acompanhou essa nossa imersão clínica baseada nos pilares de Itariri. Um abraço e até a próxima discussão.